Como você vem acompanhando por aqui na CBN, existem várias implicações em função dos bloqueios e dessas manifestações. E o trabalhador que for afetado e não conseguir chegar ao trabalho ou até mesmo retornar para casa, qual é o procedimento e orientação nesse sentido? Quem vai nos ajudar a entender também este momento que vivemos hoje é a advogada trabalhista Daniele Slivinski, que trabalha no escritório Anderson Balão Advocacia. Doutora Daniele, mais uma vez, muito obrigada também por atender a CBN neste momento.
Boa tarde, Joyce. Obrigada pela oportunidade.
Em relação a este caso principal, em relação aos trabalhadores, qual é a orientação? Um trabalhador, por exemplo, doutora, que não conseguir chegar a um ponto determinado, ou até mesmo no seu escritório, no seu ponto de trabalho, qual deve ser o procedimento por parte da empresa e do próprio trabalhador?
Bom, o empregado, ele deve comunicar esse fato imediatamente à empresa, ao seu supervisor, né, que tem essa impossibilidade de chegar. Neste caso, a empresa vai decidir qual a postura vai tomar, porque ela pode converter a modalidade de prestação de serviço daquele trabalhador em teletrabalho, ou serviço remoto, ou home office, né, se for possível. Caso não seja possível, essas horas podem também ser colocadas em banco de horas, ou também podem ser abonadas, porque não se trata de uma culpa do empregado, essa ausência, né? Ela é justificada por se tratar de caso fortuito, está alheia à vontade tanto do empregador como do empregado. Então, essa justificativa vai ser avaliada pela empresa, qual vai ser o procedimento a ser adotado. Para a empresa, como ela está com dificuldade de acesso, ela pode tomar alguma medida judicial nesse sentido. Uhum. Algumas empresas estão entrando com interdito proibitório, no âmbito civil, para tentar, através de uma medida judicial, desobstruir a passagem que dá ingresso à empresa, seja para ingresso de empregados, prestadores de serviço, até mesmo para a entrada de matéria-prima e retirada, envio de mercadorias. Então, essas são as medidas adotadas.
Doutora, ainda em relação a essa relação, né, mesmo de trabalhador e empregado nesse momento, nós recebemos relatos ontem de pessoas que não conseguiram sair do litoral paranaense em direção a Curitiba numa volta ao trabalho e foram obrigadas a dormir excepcionalmente em hotéis do litoral, de Matinhos, por exemplo. Nesse caso, também a empresa deve arcar com esse tipo de custo? Como deve ser esse tipo de suporte mesmo?
Bom, nesse caso, se esse trabalhador já estava à disposição fora da sede da empresa e apenas não conseguiu retornar, esse período a empresa arca com estadia e alimentação. Ainda que trate-se de caso fortuito, a empresa posteriormente poderá ser ressarcida pelo infrator, seja ele identificável, porque até o momento a gente não tem identificação específica de quem está causando dano, né? São alguns caminhoneiros, mas isso inclusive pode até ser suportado pelo próprio Estado, dependendo de como for feita a averiguação da responsabilidade civil. Então, para esses trabalhadores que estão a serviço da empresa e não conseguem retornar, esses custos da manutenção deles até o retorno cabe à empresa.
Doutora, também qual é a dica que a senhora deixa nesse momento? Existem situações pontuais que já chegaram à senhora de alternativas ou até mesmo de emergências que foram, enfim, sanadas nesse momento de paralisação, nesse momento de bloqueio por parte de caminhoneiros que acabam se manifestando pelo não aceite, né, pelo resultado das urnas no último domingo?
Bom, existem até alguns casos que até tenho conversado com alguns clientes. Existe um caso em que até um trabalhador, ele é motorista e ele faz o transporte das cargas do porto, no porto aqui de Paranaguá, uhum. E até está sendo feita a verificação para ver até que ponto ele está nessa movimentação paredista, seja por livre e espontânea vontade ou não, ou por que ele não consegue sair desse movimento. Então, tudo isso é apurado pela empresa internamente. Por quê? Caso seja apurado que ele ingressa nesse movimento de forma espontânea, a empresa, claro, não vai pagar pelos dias de supressão do trabalho, nesse momento de suspensão, e pode, inclusive, gerar justa causa. Outro caso também, nós temos empresas que trabalham com a retirada de mercadorias, são os caminhoneiros que retiram as mercadorias do porto. Neste caso, como alguns caminhoneiros não estão conseguindo chegar até o porto, a própria empresa está utilizando transportes alternativos para fazer essa retirada da matéria que chega dos navios, até para evitar um custo maior, danos maiores, porque a manutenção dessas mercadorias nos portos gera um custo adicional. Então, digamos assim, as empresas estão se virando do jeito que podem para tentar minimizar os danos que estão sendo gerados, né, pela greve, pelo bloqueio das rodovias, né?
No bloqueio das rodovias. Uhum, nesse caso, isso, doutora, que a senhora comentou de caso de uma participação de algum trabalhador e que a empresa vai verificar se foi por livre e espontânea vontade ou foi pressionado, né? Ou está simplesmente parado na estrada, isso vai caber uma investigação pela própria empresa? Como vai funcionar nesse sentido?
Neste momento, sim. Posteriormente, até isso pode até ser judicializado mais para frente, dependendo de como for feita essa verificação. Internamente, a gente está apenas fazendo essa verificação através dos colegas que também fazem a mesma atividade, que alguns também estão na mesma situação, até para poder apurar realmente a responsabilidade e o motivo desse nosso trabalhador estar ou não envolvido nesse bloqueio.
Aqui na CBN eu converso com a doutora Daniela Slivinski, ela é advogada trabalhista da Anderson Balão Advocacia e está nos ajudando também a entender este momento da relação empregado, trabalhador, empregador e empregado e como essa relação fica afetada sobre esse aspecto dos bloqueios e das manifestações também que estamos verificando desde ontem. Em relação também, doutora, a esse momento, né, de pausa, de momento de impedimento de alguns casos, a empresa ela pode, por exemplo, depois verificar as horas que esse trabalhador ficou parado na estrada, como também pode ser analisada essa, entre aspas, disposição que ele está pela empresa, ao mesmo tempo que ele não consegue trabalhar.
Bom, na verdade é assim, como ele está parado, nesse caso, sendo verificada que ele realmente está de forma involuntária, não tem o que fazer, ele está ali e não tem como, né, sair daquele momento. Aquelas horas que ele está à disposição da empresa vão ser remuneradas. Tá. Tudo depende da forma como ele é remunerado. Tem algumas empresas que trabalham com número de entregas, outras por horas, por hora, por quilômetros rodados, enfim, tudo isso vai ser apurado conforme o tempo que ele ficar à disposição. E essas horas efetivamente serão pagas.
Uhum.
Existe uma regulamentação específica, inclusive, para o trabalhador motorista.
Aliás, sobre ainda a questão das empresas de transporte, elas são afetadas também por esse aspecto, porque existem esses bloqueios e não conseguem cumprir os fretes e também os trajetos. Nesse caso, tem uma implicação específica para essas empresas de transporte, doutora?
Existem, dentro dos contratos de transporte, existem inclusive cláusulas de seguro, quando há uma impossibilidade, algum fato que possa ser, que impeça a entrega dentro do prazo estipulado. Então, nesses casos, até as empresas acionam a seguradora para tentar poder cumprir, porque assim, pode aumentar o valor do frete e todas essas condições, quando já estão pré-pactuadas de alguma forma, não é possível fazer essa alteração com o destinatário final. Então, algumas empresas acabam utilizando o seguro nesse tipo de transporte para poder não ter que arcar, né, do próprio bolso com essa diferença, né, com esse dano gerado.
E tudo isso gera realmente muitos impactos, não, doutora? Que talvez serão verificados na íntegra, em sua totalidade, quando toda essa situação cessar. Existe algum tipo de prazo, por exemplo, para que a empresa apure essas informações ou até mesmo o trabalhador forneça essas informações à empresa?
Não existe um prazo previsto em lei. Existe né, na verdade, assim, tudo vai ser apurado a princípio, e hoje é princípio para se resolver após o pronunciamento do presidente, mas tudo vai depender realmente daí agora desse momento de que, se houver uma ordem, de que isso, na verdade já há uma ordem do Supremo que isso seja, que esses bloqueios sejam desmanchados e que seja obedecida a ordem suprema de multa, né? Então, Isso daí é uma situação que deve ser resolvida aí pela próxima, dentro dessa semana, né?
Uhum.
Então, a princípio, assim, dentro dessa semana é preciso se resolver, mas na lei não existe um prazo específico para isso.
Doutora, muito obrigada pelas orientações, pela ajuda também para entender esse momento. Nós, como eu citei, recebemos relatos de pessoas que tiveram que dormir ontem no litoral, estavam a trabalho e não conseguiam retornar a Curitiba. Nós trouxemos aqui casos de médicos, de um médico em especial, de Telêmaco Borba, que iria fazer plantão em Curitiba e também não consegue chegar a Curitiba. Então, a gente vai conhecendo vários impactos. É praticamente o efeito cascata quando uma situação dessa acontece. Doutora, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes também. Até mais.
Até